Olá, aqui é Thiago Souza e estamos em mais um episódio do podcast Corrida Perfeita, podcast muito especial, com uma das mentes brilhantes aí por trás de uma revolução que nós estamos tendo não só no mercado de corrida, mas na indústria brasileira de uma forma geral, que é a revolução da Olímpicos, né, e no posicionamento dentro do universo de corrida. Estou aqui com o Márcio Calage, que é diretor de marketing da Vulcabras, a empresa proprietária dessa marca. E quando eu falo de revolução, é uma revolução de verdade mesmo, porque o que essa empresa tem feito hoje no mercado, a gente que acompanha, eu que sou cliente, inclusive, né, já fui cliente em outros modelos, e agora estou como cliente no Corre 4, só uso Corre na minha linha, no Corre 3, perdão, né? O 4 daqui a pouco, né, Márcio? Daqui a pouco a gente chega nele.
A gente já trabalhou nele, né?
Já estou sabendo dele, então já estou me adiantando um pouco. Então, sou cliente da marca, temos visto o que ela tem feito em qualidade comparado com as estrangeiras, né? E está batendo de igual para igual, de verdade, para quem não teve a oportunidade de conhecer ainda. E aqui, nesse papo hoje, o objetivo é mostrar isso. Por que que vale a pena você pensar, né, e investir nos tênis da Olímpicos hoje para a corrida, dentro da qualidade do que eles estão entregando hoje, batendo de frente mesmo com as indústrias estrangeiras, fazendo um trabalho sensacional, um trabalho realmente digno de orgulho para nós brasileiros, porque é uma empresa 100% brasileira, uma marca 100% brasileira, produzindo aqui no Brasil. As fábricas são aqui no Brasil, Márcio vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então a ideia é que você entenda hoje, porque é interessante, como tem sido para mim, para a gente no Corrida Perfeita, investir na Olímpicos. Não estou falando só porque ganhei tênis da marca, mas eu adquiri também, né? Tem dos meus 5 tênis da Olímpicos hoje, 3 foram adquiridos.
Pô,
então,
sensacional.
Então, eu tô falando com propriedade de cliente, né? De quem recebeu um tênis, um recebido não pago em casa, né? Foram tênis pagos mesmo. Então, Márcio, se apresente, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Sei que sua agenda é corridíssima, por essa oportunidade de falar do trabalho de vocês aqui hoje no nosso podcast. Agradeço também aqui a oportunidade, eu estou no Rio Grande do Sul contigo, gravando aqui em Porto Alegre, né, a sede da Vulcabras. Agradeço o pessoal da Foot Hub e da CapTable que cederam o estúdio pra gente nesse momento. Então, antes de falar até do teu trabalho, cara, fale quem é o Márcio pai, o Márcio marido, de onde ele vem, conte um pouquinho da sua história antes da gente partir para a história da Olímpicos.
Obrigado, cara, obrigado pelas palavras, pela introdução. De verdade, me enche de orgulho enxergar pessoas que são protagonistas do mercado percebendo, né, e falando sobre o trabalho que a Olímpicos está fazendo, assim. Eu sou formado em publicidade, tenho 44 anos, sou pai de 3 crianças maravilhosas, a Mariela, que tem 13 anos, a Olivia, que tem 8.
Nosso papo aqui agora há pouco era sobre criança.
E, né, o Martim, que tem 4, né? Criança e as gripes, né, cara?
Sim.
E os
essa
vírus.
Essa época danada.
Do inverno. Eu sou formado em publicidade e comecei a trabalhar muito cedo, sempre com um envolvimento muito grande com a Olímpicos. A Olímpicos, ela está na minha vida desde os meus 6 anos de idade. Meu pai é publicitário e tinha uma agência de publicidade que atendia a Olímpicos. Então, para mim, é um
história
orgulho
longa.
Muito grande hoje estar liderando a marca e estar vivendo esse momento que a gente está construindo e sabendo aproveitar de uma maneira muito especial pelo reconhecimento mesmo do mercado.
Sim, perfeito. A gente vê toda a comunidade hoje, né, de corrida que vocês convidaram até para co-criar os tênis, envolvida de fato e falando com sinceridade, né, do que vocês estão fazendo acima de tudo. A gente está aqui fazendo isso por um convite nosso mesmo, dado a qualidade que a gente tem visto o trabalho de vocês junto à comunidade. Não é aqui nenhum um episódio
pago,
nada disso. É um convite mesmo, tendo em vista o orgulho que nós temos como brasileiros mesmo e que fazemos esse mercado de corrida no Brasil, do trabalho que vocês estão fazendo. Mas para a gente começar a falar mais dessa nova história da Olímpicos, cara, conta pra gente como é que, antes dessa revolução, começou ali em 2019, né?
Com 17, 18, 18, isso. Ali começou o trabalho de planejamento, começou ali, né?
O lançamento foi em 2019,
isso.
Né? Como é que a Olímpicos estava enxergando corrida antes disso?
A Olímpicos sempre foi uma marca que vendeu muito volume de tênis no Brasil. E, vamos lá, competir com as gigantes internacionais nessa categoria de mercado esportivo não é um negócio muito fácil. Se a gente for imaginar... talvez seja uma das categorias mais disputadas no mundo, entre todas as categorias. Daqui a pouco tu tem telefonia celular, uma potência muito grande, tu vai falar de carros e tu vai falar em algum momento de material esportivo, né? Então, sempre foi um desafio muito grande construir na cabeça do brasileiro, né, que o Brasil teria capacidade de produzir tecnologia esportiva capaz de disputar mercado com as marcas internacionais. Então, de alguma maneira, a Olímpico sempre teve um espaço de uma marca muito concentrada no custo-benefício. E ali, na base da pirâmide, se a gente fosse já desde então comparar os produtos, existiam bons produtos sendo desenvolvidos, dentro do nosso centro de desenvolvimento em Parobé. Então, capacidade a gente tinha, né? O Evandro, que é o diretor de desenvolvimento, sempre falou que o desafio era justamente uma ruptura de preço. Ou seja, se a gente conseguisse levar a marca para um lugar em que ela pudesse desenvolver o produto ideal com um preço acessível, mas que ele não fosse o mais barato possível, a gente conseguiria entregar muito mais tecnologia no produto embarcada no desenvolvimento de material, sola, tipo de espuma, né? Então, o trabalho que a gente se desafiou a fazer então foi trazer a marca daquele lugar em que ela tinha que fazer o tênis mais barato possível para um lugar em que ela deveria construir o produto da máxima qualidade de forma acessível. E isso começou a transformar, de fato, o negócio, porque, cara, nós não estamos falando também de uma categoria em que basta a pessoa ter um carinho pela marca. O produto precisa entregar, né? Nós estamos falando do principal equipamento de corrida, que é o tênis, né? E que se ele não tiver, de fato, as características que o corredor precisa, ele não vai usar a marca por simpatia, né?
Sim, isso acontece e muitas vezes as pessoas acabam usando por simpatia, não se conectam, né, com a marca, ali, com a qualidade e acabam tendo que trocar.
Trocar, exato.
Então, na prática, foi uma questão de entender o posicionamento que vocês estavam mesmo. Vocês tinham, então, esse relacionamento com a corrida, né? Já existia. Eu lembro, inclusive, dos meus primeiros tênis ali, na época que tinha a linha Tube, né?
Sim.
Acho que foi até na época que a Olympics patrocinou o Flamengo, né?
Aham, 2009.
Então eu comecei a correr ali em 2007. Eu tinha um Olympics Tube que eu usava para caminhar e comecei a correr com ele, né? E aí depois veio a linha do Rio, eu usei praticamente toda, do 1 ao 4 eu tive aquela linha de tênis de velocidade, né?
Sim.
Então a Olympics sempre teve ali transacionando com o mercado.
Perfeito.
De corrida, mas vocês enxergaram então que vocês não tinham esse posicionamento para conseguir bater de frente com as marcas, porque ele conflitava com o posicionamento de preço que vocês buscavam,
isso.
De melhor preço sempre.
Esse
exato. Era o ponto.
E era uma marca que estava em vários esportes, de alguma maneira. Ela se dizia de vários esportes, né? Então, ela estava no vôlei até 2016, ela patrocinou o Comitê Olímpico Brasileiro. Então, nunca existiu uma lupa como a gente colocou na corrida a partir de 17 e 18. E ali, o que a gente fez, primeiro, foi entender que o mundo estava mudando. Então, existia uma oportunidade de uma marca brasileira que tivesse o papel de democratizar o acesso à alta performance e existia o espaço para uma marca abraçar a comunidade corredora. E aí que eu acho que começa a ter a combinação entre as duas coisas que fizeram a gente começar a viver esse momento que a gente está hoje. A ideia de que a gente precisava ser a marca mais próxima do corredor. Né? A ideia de que o corredor não é um consumidor, ele é parte da comunidade. Então, uma hora ele está consumindo a marca, mas uma hora ele está indicando, né? Uma hora ele está ajudando a criar o produto. Então, isso. E uma hora ele está na pista, talvez sendo patrocinado, sendo apoiado pela marca. Então, a gente começou a entender que a gente tinha esse caminho de se tornar a marca mais próxima da comunidade da corrida, já que a gente não era a marca que tem a engenharia do alemão, né? Aquele imagético, assim, a ciência do oriental, a gente, ou a capacidade de construir marca do americano. A gente deveria, então, ser a marca mais próxima do corredor, né? A marca que entende das características da corrida no Brasil e que, a partir disso, poderia entrar no ecossistema da corrida, tornando a vida de quem gosta de correr melhor, seja pelos eventos que a gente faz, pelos produtos que a gente entrega, pelas provas que a gente patrocina, pelo apoio aos atletas. De alguma maneira, a gente começou a construir o trabalho de trazer para próximo de nós as pessoas que pudessem, inclusive, nos ajudar a criar o futuro da marca. E eu acho que esse é o grande momento em que a gente começa a virar a chave mesmo na corrida.
E é uma vantagem competitiva estar aqui no Brasil e ser do Brasil, né? Porque as marcas que vêm de fora, elas fazem as coisas aqui muitas vezes de forma aleatória, a gente acaba percebendo, e quando, sei lá, quer direcionar orçamento, não quer mais tocar, abandonam projetos que às vezes eram legais.
Perfeito.
Né? E o fato de vocês estarem aqui, eu acho que reforça mais ainda o compromisso, né, de dar continuidade nisso.
Exato, cara. Assim, a gente tem 18 mil funcionários, né? Existe um trabalho social muito grande também por trás disso. E eu tenho feito questão de cutucar a comunidade toda para esse negócio. Se existe uma marca interessada em desenvolver o Brasil, essa marca, evidentemente, está no Brasil, ela produz no Brasil. Né? No momento que a pessoa compra um tênis da Olímpicos, ela também está trazendo dinheiro para dentro da economia, sim, brasileira. Então, tem uma série de coisas dentro desse ecossistema que parece que, quando bem conversado, conquista as pessoas.
Quando a gente começa a perceber que corrida não é só corrida, né?
Isso.
Tem muito mais coisa envolvida. Correr. Esse trabalho de vocês também é fantástico.
Perfeito.
A gente vai falar daqui a pouco da linha que nós temos agora. Começou com o Corre, né? O Corre 1, agora estamos no 3, ano que vem já vem o 4. Vamos falar deles um pouquinho. Mas você falou de preço. Como é que vocês conseguiram chegar nessa boa relação hoje? Porque os produtos são de extrema qualidade, né? Até para as pessoas entenderem, muitas vezes a pessoa olha para o preço, pô, mas é um pouco mais barato do que o mesmo tênis da categoria lá da marca estrangeira e tudo mais. Como é que vocês chegaram nessa equação de preço, que são muito bons, e qualidade? Porque é um diferencial hoje, né?
É, a gente...
Ainda mais com o mercado aí, com os preços lá em cima, dolarizados de fora, né? Principalmente.
Sim, perfeito. Cara, primeiro, existe por parte da Vulcabras uma visão clara hoje de se tornar a primeira sport tech brasileira global. Então, no momento que a gente começa a falar disso, a gente começa necessariamente a falar de P&D, da capacidade de inovação, de desenvolver produtos, de fabricar produtos com o que existe de mais moderno no mundo do ponto de vista de equipamentos. Né? Então, é uma empresa que não poupou investimento nos últimos 4 anos. Estou falando de R$500 milhão investidos, né, no crescimento das plantas, na compra de máquinas, de equipamentos. Sim. E hoje não existe dentro da nossa fábrica, da nossa indústria, nada que não exista numa fábrica no Oriente. Assim, a gente, de fato, está acompanhando de perto tudo isso. E aí começa a vir também o espaço para o desenvolvimento poder buscar coisas mais ousadas, né, de produção. Então, tem uma equação que, no momento que a gente consegue colocar mais preço, a gente consegue também construir os produtos a partir de processos mais elaborados, né? Então, evidentemente, isso também acaba trazendo esse espaço de crescimento dentro do negócio.
Ou seja, vocês conseguiram aí nesses 3 anos, mais ou menos, né, agora de lançamento do Corre, 3 para 4, construir produtos muito bons e que tem muito para evoluir ainda.
Muito,
né?
Muito.
Pela
muito.
Sua fala, tem muita coisa a ser feita ainda, né?
A proximidade com a comunidade nos dá sempre a ideia, nos dá sempre a possibilidade de uma escuta ativa. Então, quando a gente começa a discutir como evoluir, a gente começa a aprender que inovação, às vezes, é melhorar 4%, 5% de um produto. Né? Então, que foi o que a gente fez do Corre 2 para o Corre 3. Então, ali a gente tinha um espaço de inovação, primeiro de um produto que a gente tinha até medo de como não estragar.
Estava muito bom, né?
Então, puta, demos um passo, precisamos mostrar para a comunidade que a gente consegue evoluir com consistência o trabalho. E aí, a partir disso, agora, quando a gente foi discutir o Corre 4, a gente tinha um banco já de dados, de informações sobre Corre 2 e Corre 3, e aí, claro, a escuta ativa da comunidade de que ela esperava que a Olímpicos desse um passo maior agora. Então, a gente se desafia a dar esse passo. Mas eu acho que grande parte do trabalho hoje está na possibilidade concreta dessa relação muito próxima que nos permite escutar o que a comunidade corredora quer.
Fantástico. Já começou lá no Corre 1, né? A gente vai falar agora da linha hoje. Começou com o Corre 1, que foi lançado em 2019. Que esse trabalho já iniciou com a cocriação com membros da comunidade de corrida. Aproveitando esse gancho já, então fala um pouco mais como é que foi o desenvolvimento da linha a partir do Corre 1, em quais nós temos hoje, né? Nós temos 4 ou 5. Linhas da minha, são 4 tênis.
É o Vento, o Trilha, o Grafeno
e o Corre.
E o Corre.
Então, como é que foi esse desenvolvimento desde o Corre 1? Aí fala um pouco pra gente desses 4 tênis hoje, as características que ele tem. Vocês têm hoje as tecnologias proprietárias, né? Da Entressola, que é a Eleva, o Oxitec do Cabedal. Fala um pouquinho das linhas, dessa linha toda, para cada um entender, né, quais as características dos tênis da Olímpicos quando. Ah, eu quero comprar um tênis de velocidade, qual que eu compro? Por que esse Oxitec é bom? Enfim, fala um pouquinho sobre a linha hoje.
Vamos lá. O processo de criação. A gente sempre soube da capacidade do nosso time de desenvolvimento. de fazer produto e tecnologia, né? O que a gente entendeu é que a gente precisava escutar e se aproximar da comunidade corredora para cocriar juntos, inclusive trazendo essas pessoas todas que formam opinião dentro do universo da corrida para dentro da indústria, para dentro do nosso centro de desenvolvimento, para entender, primeiro, que falar sobre tênis é diferente de fazer um tênis. Ou seja, no momento que a gente traz para dentro um monte de gente que tem opinião para dar, mas essas pessoas também entendem a quantidade de ciência, né, de conhecimento, de tecnologia, de máquina que a empresa tem, isso trouxe uma relação de dupla, de mão dupla. De um lado, a gente escutando pôde entender exatamente quais eram as necessidades da comunidade. Então, por exemplo, a forma do pé é mais largo, né, que veio de um insight, né, de um trabalho de biomecânica e de fisioterapia, das pessoas dizendo, cara, a forma, o pé do brasileiro é mais largo. Quando os caras desenvolvem um tênis nos Estados Unidos ou no Japão, ele pensa num pé mais estreito. Então, isso são insights que, na hora, a gente entendendo, puta, é simples de resolver. Só que no momento que tu, antes, no momento que tu tava olhando para o que as pessoas estavam usando no pé, o caminho te levava para um outro lugar.
Né? São aqueles pontos cegos, né?
Exatamente. Então, isso trouxe uma clareza para nós do que a gente estava fazer. E do outro lado, trouxe para essa comunidade que foi cocriar a ideia de que o que acontece ali em Parobé e dentro das fábricas é realmente impressionante. Então, a gente conseguiu trazer a comunidade para dentro e trouxe esse banco de opiniões que ajudaram também a nortear o trabalho. Nisso nasce o produto que tem como objetivo ser o pau para toda obra. Então, um tênis de amortecimento, mas que ao mesmo tempo não podia prejudicar a resposta. Então, ele tinha um nível de amortecimento para a gente entregar no tênis, e nisso nasce o Eleva Pro. Né, como uma espuma capaz...
Nasceu no Corre 1 já.
Ele nasceu no Corre 1. Não, no Corre 1 a gente tinha uma espuma de dupla densidade. Justamente uma mais macia e uma para entregar mais resposta. Aí a gente, ao longo dos 2 anos, foi desenvolvendo novas espumas e chegou nessa formulação do Eleva Pro, que é a espuma que está no Corre 2. E... O Corre 1 para o Corre 2, a diferença entre produtos é gritante.
Não, eu tenho os dois e a diferença é muito grande.
A gente, de um lado, o Corre 1 ele é quase um MVP, assim. Uhum. Ele é um protótipo de algo que já tinha muitas boas intenções, mas ainda não tinha dado o salto tecnológico que a gente deu quando a gente entendeu que existia esse espaço. O Corre 1 nos deu a certeza de que esse espaço estava livre para ser ocupado pela marca. E nisso a gente passa a desenvolver novos materiais, novas espumas, para aproveitar esse momento e lançar no Corre 2 a nova espuma e o Oxitec como sendo uma demanda daquele trabalho de sprint, daquele trabalho de cocriação que a gente realizou para chegar no Corre 2, né?
Que é o cabedal que deixou ele muito mais leve, né?
Muito mais leve, transpirável, é uma relação de... Imaginar um Brasil, de novo, um país básico, tirando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina...
Aqui essa região fria, né?
Que faz frio, mas o Brasil é um país tropical.
Mas aqui quando faz calor também faz bastante,
faz,
né?
Bastante calor. Cara, então o pé, ele precisa respirar. E aí, de novo, a gente pensar nessa estrutura de abertura de malha, de tudo, entendendo a necessidade da corrida no Brasil, começa a entregar um produto, de fato, único e que ele é imbatível dentro da faixa de preço e mesmo comparando com produtos mais caros, né?
Eu não sei se vocês buscaram isso de fato, acredito que sim pela sua fala, mas eu tive o Corre 1, né? Tem até hoje aquela versão laranja, eu uso ele bastante. E tô com o 3 agora, tá até no pé aqui, inclusive. Eu corri a meia maratona de Porto Alegre neste final de semana que gravamos com ele. Eu percebi a diferença que ele diminuiu a rigidez, né, de um para o outro, mas manteve o nível de resposta.
Isso.
Né? Ele manteve o nível de resposta porque o outro já tinha muito bom.
É.
E aumentou a leveza. Né? Isso é uma característica bem interessante do livro. Tênis. O tênis é muito leve.
É
muito leve e dá essa resposta que muitas vezes o corredor busca, né, com tanto conforto, mas performance também. Né?
Isso. E o ponto fundamental, porque, vamos lá, o nosso cérebro, ele nos induz também a acreditar nas coisas, né? Então, o produto, de fato, na hora que tu coloca no pé, ele entrega uma sensação de conforto, de segurança, que muda a opinião na hora, né, do consumidor ou do corredor. É o tal do step in comfort. Sim. Mesmo, que ele é um elemento fundamental. Eu acho que o Ademir Paulino, que é um instrutor de corrida, parceiro nosso também, ele sempre falou, ele disse, cara, o tênis tem que desaparecer no pé. Então, eu acho que isso também nos ajudou quando a gente conversa com vocês, quando a gente conversa com quem, de fato, consegue separar o que é fumaça de marca, de storytelling, de tudo, de real entrega do produto. Sempre vinha esse insight, cara, de que o tênis, ele se tornou um negócio que as pessoas acham que ele precisa fazer mágica, mas, na verdade, ele precisa desaparecer do pé.
A gente fala sempre pro corredor, né? Quando ele vai experimentar algo novo, seja um tênis, uma meia, um acessório, uma roupa de compressão, a melhor é aquela que você não vai lembrar dela durante a sua corrida. É, se você não lembrar, é excelente. Se você lembrar e tá te incomodando por algum motivo, tem alguma coisa errada. É o conforto. O Andrei fala muito isso nos nossos vídeos, na nossa metodologia, né? Que o principal objetivo do tênis é te entregar conforto.
E o Andrei, eu fiquei chocado. Ele participou do processo de cocriação do Corre 4. E dá para ver, né, cara, assim, o nível de interesse, de estudo, de conhecimento que ele tem. E certamente os comentários deles ajudaram muito no processo agora também de criação do Corre 4. Isso que é bacana, cara. Quando tu vê, tu começa a ter, começa a explorar esse conhecimento profundo que tá espalhado pelo Brasil.
Show. Tem muita coisa
isso
boa.
É muito rico, cara.
Quando ele reencontrou o Serrão lá, inclusive, porque eles estudaram juntos aí no começo do Corrida Perfeita, o Andrei fez um treinamento com ele para aprimorar lá os princípios da metodologia, né? E se encontraram lá novamente. Sim. Foi um grande encontro, o Andrei falou, inclusive.
É, foi.
Massa. Então, temos o Corre 3 agora, que 2023 vai pro 4, que é o tênis pau para toda obra. Então, é um tênis que o atleta pode buscar performance, pode buscar o treino da rodagem do dia a dia, o treino de velocidade, serve para tudo.
Isso. E isso é essa visão da democratização do acesso à alta performance. Assim, quando a gente começa a entender que o brasileiro médio não tem condições de ter 4, 5, 6 pares de tênis, a gente entende que também esse tênis ideal que é contado a partir da franquia do Corre, ele precisa servir para uma prova de 5 km e para uma maratona de 42, né? Para uma maratona. A gente, ao longo, inclusive, do processo do Corre 4, vários momentos a gente é tentado a buscar outras coisas e a gente precisa retomar a origem, o papel dele, entendendo, inclusive, que hoje a família Corre ganhou filhos. Então, não necessariamente os novos, o tênis que atende a uma nova demanda do mercado precisa estar no Corre 4, né? A gente pode criar outros produtos. Nisso surgiu o Vento. Né, que a gente lançou no ano passado, junto com o Corre 2, que é um produto de velocidade. Ou seja, a gente entendia que existia um perfil de corredor que queria um tênis mais leve focado em prova, focado já num tipo de corredor, num treino de velocidade, num perfil já de peso, né, que também não dá para qualquer... Sim. Ser humano botar o tênis e sair correndo, porque ele precisa ter o nível de proteção correto no pé. Mas existia esse espaço para um tênis de velocidade, então nasce o Vento. E existia também espaço para o nascimento do primeiro tênis de placa acessível feito por uma marca brasileira. Então, nisso, a gente lançou o Grafeno. Né? A gente viu o boom da placa. A placa, de fato, ela tem um papel e ela entrega aquilo que ela promete, de entregar mais resposta, porque a gente tem o efeito trampolim no pé, né, entregando, cansando menos a pessoa, né, entregando mais velocidade, ela entregando uma performance melhor ao longo de um trajeto longo. E a gente lançou, então, o Grafeno para entregar para as pessoas a possibilidade de elas terem o primeiro tênis de placa da vida delas. Sucesso absoluto, sold out. Estamos lançando o Grafeno 2 agora, a placa mais rígida. Ouvimos as pessoas, os corredores pediram a placa mais rígida, aumentamos um pouco a rigidez da placa e chegou no mercado agora e a gente vai ter aqui na Maratona de Porto Alegre, que acontece esse final de semana. Não sei exatamente quando que o episódio vai ao ar.
Ou quando você está assistindo também, né?
É, ou quando as pessoas vão estar assistindo, mas já contextualizando um pouco. Sim. Vamos ter, então, uma série de atletas correndo com o Grafeno 2 na prova de Porto Alegre.
Show. É, eu recebi o Grafeno 1 de vocês, me impressionei com o tênis. E comprei o Correvento na mesma época, Correvento 1, né? E o Correvento, eu vinha de um uso de um concorrente similar e me impressionou muito o conforto do tênis com o mesmo nível de resposta, leveza e um diferencial que eu tenho percebido de durabilidade. Um tênis que apresenta uma durabilidade razoável para um tênis de velocidade. Porque os tênis de velocidade, por natureza, são tênis que são feitos para acabar mais rápido, sim, natural. Mas eu percebo que no meu uso, que eu já vinha tendo uso similar com outros, ele tem uma durabilidade um pouco superior. Isso me chamou a atenção. Ah, ele também usa Oxtec também, né? Já no cabedal. E a mesma Eleva também, mais rígida, né?
Exato.
Na entressola.
O que a gente está trazendo agora para o Grafeno 2 é a borracha Michelin. Um dos comentários que a gente ouviu em relação ao Grafeno era o desgaste da sola.
Sim.
Então,
tá mais gastinho já o meu também.
É, tá. E aí a gente fez uma baita de uma parceria e estamos super orgulhosos de entregar de novo um tênis, né, por um valor acessível, que tem um componente presente aí nos tênis mais caros das marcas internacionais.
Né? Imagino que o Grafeno, inclusive, vocês buscaram esse elemento como um fator competitivo de preço também, né?
Perfeito.
Pouco que eu conheço aí, é um elemento muito próximo do carbono também, isso, né? Como é que foi a escolha disso? Como é que foi esse processo?
Então, o Brasil é um país que tem uma das três maiores reservas de grafeno do mundo.
Eu não sabia.
Ficam espalhadas em Minas Gerais, é o grande ponto de...
Tem tudo em Minas, né? De minério.
E aí, a partir dessa visão, a gente começou a entender que estaria aí uma oportunidade de construir um tênis de placa proprietário, né, que não fosse a mesma coisa que está presente nas marcas conhecidas por aí. É óbvio que isso também torna ele mais acessível, né, mas a busca pelo grafeno não foi só por preço, né, foi pela ideia da gente construir algo autoral que tivesse características do Brasil e que a gente pudesse contar essa história. Então, a Universidade de Caxias estava fazendo um trabalho bem forte com grafeno, já de misturar em vários elementos. A gente tem toda a revolução do 5G, está baseada no grafeno,
sim,
porque ele, no momento que ele encosta nas matérias, ele melhora a propriedade de todas as matérias. Então, se tu colocar na borracha, a borracha se torna mais durável. A ponte de São Francisco, lá, Golden Gate, se tivesse 4% de grafeno no componente do ferro, ela pesaria 20% a menos. Então, tem várias coisas que...
ele é um tempero.
Ele é um tempero, exatamente. Então, ele entrega para a placa, né, as características que a gente precisava e tornava o assunto único para nós, o que é importante na hora que a gente está vindo contar uma história.
Show. E também tem o Trilha, né, que lançou agora esse ano, 2023.
Lançamos o Trilha.
O que você tem a dizer sobre ele?
Cara, a gente viveu esse boom pós-pandemia, esse desejo pelas pessoas do escapismo, né? E o Brasil, então, e a gente começa a perceber isso fora do Brasil, por todo mundo, né? E o Brasil, por suas características de natureza, ele tem, cara, um convite para as pessoas irem para o campo muito grande. Não sei o quanto tu percebeu na tua volta as pessoas saindo e indo para o interior.
Sim.
Né? E isso no esporte aconteceu também na corrida. A vontade das pessoas experimentarem um ambiente que tire elas da realidade do dia a dia. Né? Obviamente, quando a gente começa a perceber a tendência, a gente começa a olhar para o mercado e a gente viu que existia o espaço para a gente lançar um tênis que democratizasse o acesso a um tênis de trilha. A mesma lógica que a gente aplicou, né, na corrida, a gente traria, então, para a trilha. Lançando um tênis democrático que pudesse ser aquele primeiro tênis da pessoa que quer experimentar uma corrida fora do asfalto.
Perfeito. E que características que ele traz hoje? As mesmas tecnologias?
As mesmas
tecnologias. Tem o solado também, é super
solado
famoso,
Vibran,
que é famosíssimo,
exatamente,
nos Five Fingers, né?
Para, de fato, poder proporcionar a segurança que o corredor precisa na trilha. Então, ele tem todos os reforços necessários, ele é um tênis mais resistente, mais robusto, para que de fato não machuque o pé, para que de fato, né, não rasgue e que entregue a proteção na pisada fundamental na hora de um terreno irregular, né?
Uhum. E a gente já teve a oportunidade de conversar em outras oportunidades, assim como todos os outros que vocês lançaram, é a primeira versão que tem muitas evoluções acontecendo. Vocês já estão ouvindo a comunidade, a gente já passou dúvida. Alguns feedbacks para vocês. Exato. De alguns corredores. Nós temos um grupo só de trilheiros, né, dentro da nossa plataforma de treinamento, o Clube Corrida Perfeita, que tiveram acesso ao tênis que o André recebeu lá na fábrica, já deram os feedbacks, a gente repassou para você. Então é um tênis que tende a evoluir também bastante na próxima versão.
O processo de inovação aberta, que é uma coisa que está hoje sendo estimulada no mundo inteiro, em vários think tanks, incubadoras e tudo mais, é um processo, de fato, que tem como visão a ideia de que tu escuta, tu evolui, tu testa e tu entende, e tu lança e tu entende como é que foi. Aí tu escuta, tu evolui, tu lança e entende como é que foi. Quando tu constrói esse ciclo, automaticamente tu entende que as coisas nunca são lançadas quando estão acabadas.
Sim.
Isso a telefonia nos ensina, isso quando vem uma atualização de um app, é justamente sobre isso. O cara não espera estar pronto, porque senão quando estiver pronto já vai estar obsoleto. Sim.
É, até a gente fala muito da nossa história, né? As pessoas veem uma plataforma hoje, aplicativo rodando.
Sim, você tem muita sabe coisa... bem disso, né?
Cara, os primeiros treinos nossos que era o do produto é foi entregues em PDF, cara. Né? Antes de ter tecnologia, né, para apoiar, conectada com os gadgets, enfim, muita coisa hoje que 3-4 anos atrás não existiam.
É.
Então, assim, isso é muito bom perceber que vocês tiveram esse interesse de botar no mercado, né?
E a intenção.
De saber que tem coisas para melhorar, né?
Exatamente. O objetivo é sempre fazer com que as pessoas entendam, na verdade, isso está muito claro hoje, que a gente tem boas intenções no trabalho que a gente está fazendo. Quando a gente pega e faz ou bota para correr, quando a gente está patrocinando as provas, de fato, hoje a comunidade corredora entende que tem uma marca preocupada em melhorar a vida do ecossistema.
Uhum.
Eu acho que esse é também um parâmetro interessante da gente refletir sobre qualquer coisa na vida, né? É sempre um olhar do tipo, se essa marca deixar de existir, as pessoas vão sentir falta? Porque do jeito que tá hoje, cara, se a gente for imaginar, não faltam opções de tênis de corrida para as pessoas. Qual é o espaço que uma marca tem quando ela entra num segmento que já está ocupado? É tocar as pessoas no coração. Porque ela não está ali, ela não está preocupada, uau, deixa eu ver o novo tênis de corrida que a Olympics lançou. As pessoas estão vivendo suas vidas, seus problemas. É o filho doente, é a nota ruim na escola, o carro que foi batido, tem que pagar o IPVA, tem que fechar o orçamento, pagar as contas, virada do mês.
Muita coisa tomando atenção da gente.
Muita coisa acontecendo, cara. Então, ou uma marca se coloca no lugar de que ela veio para tornar a vida das pessoas melhor, ou elas não vão ter sucesso.
É,
e eu acho que isso a gente está conseguindo fazer.
E isso eu percebo até quando a gente fala da marca, né? Quando o Andrei trouxe os tênis do lançamento desse ano para Brasília, a gente levou para a comunidade conhecer, a nossa comunidade local lá, né? E apesar de muita gente ainda não considerar a aquisição de momento, mas se mostra muito mais aberta a perceber o trabalho que o Olympics tem feito, né, de comunidade, de conexão, e considerar no futuro.
Exato.
Isso é impressionante, assim, como as pessoas demonstram interesse no trabalho de vocês hoje.
Eu fiquei impressionado, Thiago, falando honestamente, tirando o crachá, assim, com a velocidade com que isso aconteceu. Porque eu sabia que a gente estava fazendo uma história muito bacana, eu não sabia que a gente conseguiria chegar onde a gente chegou tão rápido. Né? Então, quando eu penso numa escala de novas pessoas, eu fico imaginando que o próximo ciclo vai ser ainda melhor se a gente continuar pensando com consistência, com cuidado, né? Não fizer nenhuma besteira, nenhuma loucura, e tudo indica que a gente está no caminho certo, né? Vem mais um bota para correr, a gente está entregando um baita valor para a Maratona de Porto Alegre aqui. Nós vamos, de fato, querer tornar a prova melhor. Então, tem um olhar para o desenvolvimento do esporte que vai fazer com que cada vez mais as pessoas nos deem, pelo menos, a chance de prestar atenção no que a gente está fazendo.
Sim.
E aí, vem aquele momento que, de fato, é o momento que eu acredito que a gente converte a pessoa, é o momento que ela nos dá a chance e coloca o tênis no pé. Não tem nada que convença mais hoje a pessoa a comprar um tênis da Olímpicos hoje do que o que ela sente quando ela calça o tênis.
Sim.
Isso é transformador e isso é o mais importante, porque no fim das contas aí que está a consistência do trabalho. De nada adiantaria a gente conseguir convencer as pessoas a colocar o tênis no pé e a pessoa colocar o tênis e não gostar. É a partir dali que começa o ciclo de relacionamento, de fato, da marca com o produto, né?
Legal. Eu até te perguntar o que, que você diria para as pessoas que ainda trazem a imagem de tênis de qualidade inferior da Olímpicos no passado, de corrida, né? O que, que você diria para elas para se considerarem, né, o experimentarem Olímpicos e passarem a usar? Acho que você já praticamente disse agora, se você quiser complementar alguma coisa, cara, mas é botar no pé,
coloca,
né?
Coloca o tênis no pé. Coloca o tênis
no
pé.
Ouve a opinião de quem está usando.
E né? Depois, se quiser me procurar nas redes sociais para comentar o que achou.
Vai ficar na descrição. Marcar o Márcio, ele compartilha todo mundo.
@marciocalage.
Vai estar na descrição aqui do episódio também.
Exatamente. Porque, de fato, quanto mais a gente também escutar, melhor a gente pode evoluir. Mais a gente pode evoluir.
Eu acho isso fantástico, né? Esse trabalho que vocês fizeram. Eu já vi algum podcast seu, você contando desse objetivo de se conectar com a comunidade mesmo, como um gap que vocês viram no mercado que vocês foram lá e preencheram, né? Estão preenchendo ainda, né? Digamos assim. Guardadas as devidas proporções, tem uma história que eu já conhecia, que virou filme agora. Eu acho que o que vocês estão fazendo dentro da corrida para a marca Olympus é algo parecido que a Nike conseguiu com o Air Jordan, né?
Espero que sim, cara.
Porque, assim, foi uma revolução para a Nike, né? Quem não viu o filme que lançou recentemente tem a oportunidade de assistir, que é fantástico. Uma história que eu já conhecia e o filme trouxe uma riqueza bem interessante. Eles conseguiram se conectar com as pessoas por meio de uma história, né? De uma essência ali, de uma conexão,
verdade.
De uma verdade que mudou a vida da Nike. Né? A Nike era outra antes do Air Jordan, né? E eu vejo que a Olympus, ela tá indo para esse caminho de se tornar outra empresa antes do corre, né? Uma empresa antes do corre e outra, né? A CDC,
Eu acho que esse é um bom exemplo do que tava falando das pessoas mais velhas, o que, que eu diria para elas. Vejam o filme.
Sim.
Porque a outra marca, que eu não vou citar o nome, também, né, tava numa posição de não ser a marca mais querida naquele segmento do basquete. E, de repente, de uma hora para outra...
Era patinho feio no basquete.
Ela vira o jogo e se torna a potência admirada e respeitada por nós, que é, né?
Em breve teremos um filme da Olympus contando essa história.
Vou ficar feliz, cara.
Márcio, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Por compartilhar essa história aqui. Galera, experimentem os tênis Olympus. Vocês não vão se arrepender. Pode ser que vocês encontrem pontos a melhorar, como a gente falou aqui, necessidade de evolução. Mas é uma oportunidade ímpar de ter um tênis feito aqui no Brasil, por nós brasileiros, né? Fomentando a indústria local. Um tênis de altíssima qualidade e com preços muito competitivos.
Perfeito.
Assim, quando eu atualizei minha linha de tênis no final do ano passado, começo desse ano, eu já tinha ganho o grafeno de vocês, né, e adquiri os outros. Cara, limpei meus outros tênis, só os Olympus agora.
Olha que coisa boa.
Não só pela história que vocês estão construindo, mas porque de fato os tênis estão entregando. Para quem corre e busca performance como eu busco hoje mesmo, treinando menos, né, estou em distâncias curtas, o tênis é fundamental.
Sem dúvida.
Se o tênis não estivesse me entregando, eu não estaria usando.
Ah, que bom ouvir isso, cara.
Então, experimentem, porque vocês não vão se arrepender e vão ter a oportunidade de participar dessa construção, né, Marcos?
Isso.
Eu espero que... Não sei se é a visão de vocês, mas o corre vai chegar no 30, no 40, no 50?
Vai chegar.
Esse é o objetivo, show de
bola. Vai chegar. E, cara, por último, só deixar o convite para todo mundo para se inscrever no BPC.
Bota para correr desse ano 2023, mais uma vez.
Costa do Conde em setembro, Vale dos Vinhedos em novembro. E é uma oportunidade incrível para quem quer viver uma experiência da corrida, se conectar com pessoas parecidas que amam correr e viver um final de semana inesquecível no Brasil. Que é o momento que a gente enxerga que tem muita coisa bacana no nosso país, além da Olímpicos, né, regiões incríveis, e eu acho que é essa conexão com as pessoas, com os lugares e com o amor pelo esporte que também aproxima a comunidade e nos torna cada vez mais fortes.
Eu não consegui nenhum, mas todo mundo que foi, a experiência dizem que é fantástica. E só para explicar um pouquinho para quem já conhece, mudou um pouco esse ano, né? Porque os anos anteriores você comprava a inscrição, já vinha com o corre.
Esse ano também.
Agora, mas tem duas opções, né?
Aí a pessoa, o que a gente fez, tem 10 e 21 e tem também trilha.
Uhum.
Então a pessoa escolhe se ela vai querer fazer o trajeto da trilha ou o trajeto de asfalto. E aí, a partir disso, dentro da inscrição, vem um produto.
Entendi. Mas todos vêm um produto, então.
Todos vêm um produto, porque, na verdade, assim, o produto, o preço da inscrição é o valor do produto. Isso. O nosso objetivo não é ganhar dinheiro fazendo corrida. O nosso objetivo é colocar o tênis no pé das pessoas e construir uma experiência única para elas.
Então, o BPC na prática é compra o tênis e ganha uma corrida num lugar incrível.
Exatamente.
Fantástico, show de bola. Espero conseguir nesse ano algum.
Pô, vamos ver, né?
Me chama.
Quero te ver lá, sem dúvida. Já tá convidado.
Obrigado, cara. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Estamos juntos. Tá as redes do Márcio, como ele falou agora há pouco, vão estar na descrição aqui do episódio. Fique à vontade para seguir lá o Márcio. Ele compartilha tudo que ele vê sobre o Olympics. Por aí, só compartilhar também, dar a sua opinião, mandar para ele, né, feedbacks construtivos, enfim, tudo, críticas que ele sempre ouve, ele sempre me ouviu quando eu trouxe as críticas que eu tinha dos produtos minhas, né, pontos de melhoria e também da audiência, né, quando a gente fala com os corredores do Corrida Perfeita, eu sempre levo pro Márcio os feedbacks que eles dão dos produtos. Beleza, Márcio, valeu demais.
Muito obrigado.
Galera, até o próximo episódio, fiquem bem, muita corrida na vida de vocês. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Valeu, Márcio.